beleza do futebol não está só dentro do campo. A beleza do futebol nem sempre é percebida com os olhos. Pare! Ouça! A beleza do futebol está nas arquibancadas. Venha conhecer com a Central 3 os gritos e os cantos que emocionam torcedores no mundo todo. É o som das torcidas, todas as segundas, às 19 horas, e disponível o tempo todo em podcast. Só na Central 3.
Ó, vou te contar, viu? Vou te contar. Cheguei aqui puto da vida. Saí de casa puto da vida. Fiz o caminho todo puto da vida. Vim ouvindo Radiohead, baixo astral. Cheguei aqui puto da vida. De repente, tudo passou. Passou, fiquei bem, fiquei feliz, fiquei alegre, encontrei os amigos. Já tava aqui pra me receber, Leandro e a mim. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Tandro.
Como vai você?
Vou bem, você?
Você já viu com umas notícias bombásticas que vamos comentar com o nosso convidado.
Bombásticas. Mas eram previsíveis.
Eram previsíveis, mas são bombásticas.
São bombásticas, são sempre bombásticas.
Daí encontrei Chico, ele mesmo. Ele mesmo. Olá, Chico.
Era pra eu participar do programa?
Sim.
Você não me preparou?
Como vai você?
Bem, você?
Você está bem?
Ótimo.
A gente precisa conversar.
Vamos. eu tenho uma boa notícia. Palmas!
Palmas! Todo mundo pede pra quem? Ele salve, mesmo, salve. Canalha. Canalha por quê? Digamos que é um adjetivo, é um anti-adjetivo, porque na verdade de canalha não tem nada. Trata-se de João Carlos Albuquerque. Olá, João. Como vai, João?
Ah, muito bem.
Que vozeirão, hein?
Nessa casa maravilhosa.
Fala a verdade.
Com meu amigo Thunderbird, Mr. Thunder.
Como é que você tá, mano?
Novos amigos aqui.
Não, a gente agora. Depois aqui a gente vai fazer uma fogueirinha lá fora e vai. Passar uns marshmallows.
Olha, boa noite, bom dia, boa tarde, porque temos.
Enfim, você sabe, né? Isso, por aí, sem né? dúvida, sem dúvida.
Ah, finalmente você me convidou pra vir aqui.
Eu te convidei, né? Faz tempo, sua agenda é sempre apertada, que nem sapato novo.
Preciso dormir todos os dias à tarde, sair à noite.
Curte a vida, né, velho?
Mas
porque a gente tá aqui pra isso, né?
É o que nos resta, né?
Curtir a vida.
Curtir a vida.
É isso aí. Fazer o que gosta, se divertir com os amigos, falar as coisas nas quais a gente acredita e botar a bola pra frente, porque fazendo uma analogia...
E tocar de vez em quando, né, Thunder?
Pau no cu do falso 9, é isso, né? É isso. No fundo das coisas, no fundo é isso mesmo. A gente é centroavante, vai lá e goleador. Goleador.
Falso 9.
Tinha um Idegut, era um falso 9 da Hungria.
Não, mas ele tudo bem.
Mas você, ninguém fala do Idegut, fala do Puskas.
Fala aí, fala.
Mas
aí.
Vale um 10 verdadeiro que um falso 9.
Boa! Muito bem! Leandro Galim, conhecedor profundo do futebol, viu, João? Impressionante. Aliás, todo mundo aqui é espectador do bate-bola, mas eu não queria falar do bate-bola neste momento. Eu queria falar do início da sua carreira. Eu sei que você começou no rádio, muito novinho. Quantos anos você tinha?
16 anos.
Quem te empurrou pra dentro do campo e falou assim: ei, moleque, ei, garoto, vá até lá e entreviste os caras. Quem foi?
Foi Pedro Macedo.
Por quê?
Rádio Universal de Santos.
Você morava lá?
Eu morava em Santos. A gente mudou de São Paulo pra Santos, uhum. E eu deixei em São Paulo, mas vinha todo final de semana usar a namorada e o time de futebol.
Sim.
Usar não é o termo mais adequado, mas já foi.
Usar o quê?
Usaram tanto o namoro quanto o futebol.
Sim, claro.
E aí um tio muito querido, Giel Batista, me levou, tava morando lá em Santos também, me levou na vila numa peneira do Santos.
Sim.
Eu tava jogando na várzea.
Você já São era Paulo. Santista?
Eu não.
Ah?
Não,
olha,
era.
Olha, isso é incrível.
Eu torcia mais pra Ferroviária de Araraquara.
Sim.
E meu pai me levava em jogo do Palmeiras, mas eu não tinha muita ligação com o Verdão.
Sim.
E na peneira tinha mais de 200 garotos, eu desisti, falei, não, eu joguei 10 minutos, tomei um gol, defendi uma bola assim.
Você é goleiro?
Goleiro.
Grande goleiro.
Aí eu já usava óculos também e tal, aí um dia lá em casa, eu sem falar com ninguém, tinha chegado da escola, peguei a lista telefônica, olhei lá rádios, peguei o ônibus, fui pedir emprego em rádio.
Você tá brincando?
Fui.
Atitude.
Aí entrei na, tinha 16 anos, entrei na Rádio Universal, falei, olha, eu queria trabalhar no esporte. Aí o Pedro Macedo falou, então vem aqui no departamento de esportes e tal, chamou o pessoal lá que estava na rádio,
sim,
me deram duas laudas para eu li e ele me contratou.
Você aí, era bom de leitura?
Eu sempre fui bom de leitura.
Sempre chegava na literatura?
Eu ia ao banheiro com o Estadão,
sim,
e lia em voz alta as notícias.
Ah, quando genial! Eu era criança, você fazia a reverberação dos azulejos.
É um ótimo ambiente, sem dúvida,
cara. Que barato, mano. E daí você começou a frequentar
no
a vila.
No dia seguinte, o Pedro Macedo me deu um gravador e falou assim, olha, você virando a primeira rua aqui, a Rádio Universal era na Avenida Ana Costa, virando a primeira rua aqui, indo sempre direto, você vai passar pelo Canal 2 e vai sair na Vila Belmiro, tem treino do Santos. Me deu lá um papel timbrado da rádio com o meu, sim, nome, pra eles me deixarem entrar,
uhum,
eu virei repórter.
Que genial, cara. Você curtiu a parada?
Curti demais. O Santos...
Quem era o Santos na época?
Serras, Carlos Alberto...
Nossa!
É bom.
Oberdan, Vicente, é Zé bom. Carlos, Clodoaldo, Nenê...
Clodoaldo?
Jair da Costa, Eusébio, é Pelé e Edu.
Nossa, mano!
Primeiro jogo que eu fiz em São Paulo, Santos e Corinthians, logo depois de eu ter sido contratado...
Uhum.
O Santos ganhou de 4-0 do Corinthians no Morumbi.
Que delícia!
E aí eu comecei a andar no ônibus do Santos, pegar táxi junto com o jogador pra ir embora pra casa.
Só?
Virei santista.
Virou um amigo.
Virei amigo dos caras.
Pode crer. E aí acompanhava os jogos e ainda cobria os jogos do Santos.
Cobria, viajei.
E outros jogos também.
Então, a gente fazia clássicos.
Ou era, jogos já tinha esse lance de setorista na época.
É, fazia a Vila Belmiro todo dia,
sim,
e jogo do Santos, e de vez em quando fazia clássico também.
Nessa época você viu o Pelé nu?
Não, eu vi o Pelé nu com 9 anos de idade.
Oh, meu Deus do céu, que trauma, hein?
Pelado.
Sim.
Porque Pelé pelado já ficou até marca,
é verdade,
né?
É verdade. É verdade que o Pelé é maior que o Maradona?
É.
É, né? Deve ser.
Quer dizer, eu não vi o Maradona.
Eu vi. Ele é bem pequenininho.
Sabe como é. Enfim, maior em tudo.
É, né? No futebol, inclusive.
Inclusive.
Sim. É, como é que você chegou na Copa de 78? Por que veículo você chegou lá na Copa? Porque você cobriu a Copa de 78. Eu assisti a Copa de 78, tá? Eu assisti lá em Ruth Ramos, São Bernardo do Campo. É, eu assisti a Copa de 74. De 70, eu era muito criança. 74 eu assisti. Lembro que eu torcia pro Brasil e pelo Uruguai, que meu melhor amigo era uruguaio. Foi uma catástrofe para todos.
Pedro
e,
Rocha.
Sim, mas não deu certo. E daí 78, né? Que a gente, pô, tinha um time legal, tinha o Zico e tal. E teve todas aquelas papagaiadas. A Argentina vivia aquele momento tenebroso da história, né?
Exato.
Mas assim, eu queria entender, você estando lá, você percebia essas coisas?
Não, não.
Quantos anos você tinha na época?
Eu fiz 23 anos na Argentina.
Olha só.
Eu faço dia de São João, 24 de junho.
Sim.
E eu estava lá, umas amigas minhas levaram até um bolo no hotel, e o Ferreira Neto, falecido jornalista Ferreira Neto...
Sim, grande Ferreira Neto.
Que era da equipe da Rádio Capital. O Hélio Ribeiro contratou, além dos locutores, comentaristas, repórteres, contratou o Dulcídio Vanderlei Bosquilha...
Meu Deus.
Para ser o juiz do juiz na Copa, e o Ferreira Neto para ser um repórter especial para assuntos extra-futebol.
Nossa!
E...
Complicado na Argentina naquela época.
Então, e o Ferreira Neto quase foi preso porque enfrentou os militares lá em Rosário, sim, antes do jogo Brasil-Argentina.
Uhum.
Foi uma loucura. Eu fui buscar o cônsul do Brasil, tranquei o Ferreira no quarto.
Aventuras.
Do hotel, aventuras. E o Ferreira era amigo do Roberto Luna, não... Um outro cantor de bolero, muito famoso, argentino, ele armou um aniversário meu na casa dele.
Que genial! Fizeram
um churrasco pra mim, foi bem legal.
Que sensacional!
E eu, sinceramente, eu gostava de namorar, cantar, jogar bola
só
e tal.
Não se ligava nesse assunto.
Não tinha muita ideia do que... E a Argentina estava...
Então dá para entender limpa. Que o Pelé em 1970 também não tinha muita ideia?
Eu também, eu
acho. Você concorda com isso?
Concordo.
Cobram muito o Pelé sobre isso?
É, cobram demais o Pelé, porque no Brasil... Se o cara faz sucesso e fica rico, sucesso com algum talento, né, não com alguma falcatrua, as pessoas morrem de inveja, né?
E cobram o Pelé demasiadamente.
Cobram.
Eu consigo entender o fato do Pelé não estava ciente de tudo o que implicava.
Claro, ninguém estava.
Estar envolvido naquilo.
Tortura, porões da ditadura. Sim, sim. Pô, os caras escondiam.
Você perdoa o Pelé? Você perdoa o Pelé?
Perdoou.
Você perdoa o Simão Nau?
Perdoo.
Eu também, cara. Que bom, João. Por isso que a gente é muito amigo, velho.
É, e eu não tenho ódio, sabe? Eu tenho... Eu acho que tem muito ódio hoje, sabe?
Sim, se você é... ressentimento.
É, se você defende este ou aquele, se você milita aqui ou ali...
Ou não milita, ou o que é pior. Não militar é terrível, né?
Patrulhamento total.
Terrível.
E agora com as redes sociais, então...
Nossa, chato.
É, chato. Todo mundo tem opinião formada. Eu não tenho opinião formada sobre quase nada. Graças a Deus, tô sempre...
A gente é muito Raul, né?
Metamorfose e ambulância.
Chico.
Senhor.
Você acompanhou a Copa de 78?
Não, era muito pequeno.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha... Menos um. 5 anos.
Você tinha 5 anos?
Ah, é, a minha Copa é 82, né?
Tá, 82...
A primeira e a, quase a última, né? Inesquecível.
A mais bonita, né? Você tava em 82, Chico, o João?
Eu fiz a Copa de 82... Uhum. Aqui em São Paulo, pela Rádio Gazeta. Nós transmitíamos os jogos daqui, olhando na televisão e, eu fiz muitas Copas aqui de São Paulo.
É?
No tal do Off-Tube.
Sei. Ah, o Off-Tube, lógico.
É. Sim, eu fiz a Copa de 78 na Argentina.
Certo.
A de 86 no México. Fiz a de 82 na Rádio Gazeta, aqui em São Paulo. Fiz a de 90...
Ah, sim, peraí. Você foi pro México?
Fui pro México.
Em 86?
Fiquei 50 dias no México.
Você tá brincando, mano? Ah, me conta do México.
Ah, viajei muito com Osmar de Oliveira. Nós fizemos, inclusive, uma viagem de carro. Eu não sei exatamente porquê. Nós fomos para León, que é longe da cidade do México.
Sim.
Numa espécie de um jipe com um motorista mexicano, eu e o Osmar de Oliveira, grande figura. Senti muito a morte dele agora, alguns meses, um mês, dois. A gente fez uma viagem, assim, pelo México dos filmes, sabe? Cacto, poeira, montanhas... É. E fui para todas as sedes, vi o Maradona. Me lembro que quando eu vi o Maradona transmitindo, comentando, eu era comentarista.
Não estava nu?
Não.
Tá.
Jogando, eu falei assim, olha, para mim pintou o craque da Copa, Diego Maradona.
E foi mesmo,
impressionado,
né?
com a bola que ele jogava.
Foi mesmo.
E fui, fiz jogos da Alemanha, de Portugal, fui para Monterrey, fui para Guadalajara. Fiz jogo...
Curtiu a Copa?
Curti, arrumei uma namorada.
É.
Fiz 50 dias no México.
Namorada mexicana?
Mexicana.
Tacos?
Tá, tortillas? Ela tinha um...
Burritos?
Ela tinha uns amigos que tinham um restaurante super legal na Cidade do México. Eu aproveitei bastante a Cidade do México.
E já era caótica naquela época, a cidade?
Trânsito absurdo a qualquer hora do dia, com aquelas barcas imensas, assim, aquelas avenidas paradas, assim, era muito louco. A gente tinha que sair bem antes para ir ou para estádio, ou para viajar, ou para... Para o centro de imprensa.
Sim.
Um dia estamos no centro de imprensa, tinha uns funcionários mexicanos que trabalhavam para a gente. Um deles falou assim: Sienta, está temblando.
Como assim? Está temblando?
É, estava tendo um terremoto. Mas eu não senti nada.
Não?
Não, porque
estava alto?
Eles têm uma sensação diferente, porque eles percebem assim, como, sabe? Os caras
mas são... é imperceptível? Eu lembro de um terremoto em São Paulo, eu estava no meu apartamento, a planta mexeu, e daí eu falei assim. Por que a planta tá mexendo? Ela tá falando comigo? Eu tô muito louco. Daí eu liguei pra minha irmã, ela falou assim, não senti nada. Daí eu, imediatamente na TV, falou, teve um terremoto agora.
Eu lembro
que eu só vi a plantinha mexendo, assim.
Balançou o lustre na Paulista.
Johnson
do México eu não senti nada.
É. Mas se
eu
não me engano, teve um terremoto pesadíssimo, teve, né? Antes da Copa.
Em outubro do ano anterior, 85. Quando eu cheguei na Cidade do México, eu fiquei impressionado porque tinha muito prédio caído. Pilhas de entulho e máquinas derrubando o que tinha restado de alguns prédios. Então tinha muitas marcas do terremoto devastador de 85. E eu aprendi lá no México que 95% ou mais por cento dos prédios que tinham caído eram prédios públicos feitos com dinheiro
lá também?
Desviado.
Que sacanagem, você vê, né?
América Latina, né?
Como que chamava aquele cara que fez os edifícios no Rio com areia de praia?
Sérgio Nayas.
Naya. Son of a bitch! É isso aí.
Yeah.
Muito bem. Leandro?
Ao vivo.
Sim. Vamos ouvir um som?
Vamos ouvir um som?
Eu escolhi um som pra você.
Opa!
Um que a gente toca quando a gente toca juntos.
Jura?
É, Elton John.
Uau!
É. Gosta de Elton John, Silvio?
Eu gosto, é bom. Ah,
já foi no seu programa?
Eu nunca fui.
Nunca foi.
Você não tem... gosta de mim.
Eu não gosto de você?
Não gosto, eu não gosto. Eu também quero que se dane.
Mas você gosta do João Canalha?
O João?
É.
Eu gosto, é bom.
Já trabalha no SBT,
trabalho,
né?
Não trabalha mais porque eu acabei com o departamento de esporte.
Acabou.
Eu não quero saber.
Não quero saber.
Quero saber quem ganhou, quem perdeu. Não quero saber de nada.
Você torce pra que time, Silvio?
Eu sou corintiano.
Corintiano?
Eu tava nesse 4-0 aí.
Você tava?
Tava, foi duro.
Foi difícil
foi
pra você?
Foi duro, não foi fácil.
O João Canalha tava gostando.
O João tava feliz.
João Carlos Albuquerque.
João Carlos Albuquerque.
Ele mesmo, ele.
Ele é o canalha!
Ele é o canalha! Ai, João, teve uma época que você foi pra Itália, não é isso?
Eu morei um ano na Itália.
Como é que foi isso? Quando foi e por quê?
Porque eu conheci uma italiana, a Silvia, que é mãe das minhas filhas.
Sim.
No Pantanal, de férias no Brasil.
Sim.
E eu procurando um lugar pra viver, porque não aguento cidade grande, viu?
Você é meio cigano.
Sou caipira.
Você é meio cigano.
É, cigano.
Não gosto de se amarrar.
Eu sempre trabalhei para ter algum dinheiro para viajar.
Certo. Sabe?
Eu tinha ido para 2 meses para a Espanha em 94, quando eu saí da minha segunda passagem pela TV Manchete.
Uhum.
Aí voltei, não me adaptava mais em São Paulo, fui para Santa Catarina, fui para Argentina, aí fui para o Pantanal e conheci a Silvia.
Pera, mas nessa época você já tinha trabalhado em TV?
Já tinha trabalhado na Record. Não, eu fui morar na Itália em 96.
Olha só, você já era conhecida, hein?
Não,
já tinha trabalhado no SBT, na Manchete.
O Milton Neves, por exemplo, uhum, nessa época falou assim, uma vez que eu participei de um programa dele de rádio, ele falou, João, te juro, achei que você tinha morrido, porque eu tinha sumido, tinha ido embora, não tinha mais trabalhado em lugar nenhum.
Sim.
Que, na verdade, eu não curto muito, viu, Thunder? Eu gosto, assim, quando eu tô lá, eu gosto de mas eu não é muito meu, eu não sei qual é a minha praia, eu sou meio maluco.
A gente vai chegar lá. Eu quero saber da Itália.
Então,
como é que ficou morar um ano na Itália, cara?
Então, aí fiquei namorando a Silvia aqui durante as férias dela. A gente passeou por aqui, fomos pra cá, pra lá, e praia, Brotas. E ela voltou pra Itália e a gente ficou se falando durante uns 4-5 meses. E aí, pô, por que você não vem pra cá? E eu resolvi ir, fizemos entre outras coisas legais, né? Vi Marcelo Mastroianni no teatro.
Nossa!
É, vi Caetano Veloso no teatro.
Pode crer.
Vi Antônio Gades e Fuente Overruna dançando aquele Companhia Andaluça de Dança.
Você viu no show do Premiata a família Marconi?
É, não.
Minha banda preferida.
É, vi show do Joe Cocker.
Ah!
E a gente viajou muito pela Itália e fizemos uma viagem de 45 dias pela Itália praticamente inteira. Fomos para Sardenha, Sicília, Calábria. E eu escrevi um livro que eu estou esperando o meu amigo Jô Soares me dar o prefácio do livro.
Sim, sim, eu ia chegar lá.
Que eu acho que ele já fez. Ele falou para mim que não... Você
escreveu um livro sobre essa viagem na Itália.
Contando a história da Itália, assim.
Que demais.
Usando a viagem como...
Sim.
Que, na verdade, eu sou muito chato também, não é só com televisão, não. Eu engavetei o livro, assim, porque não tem a manha de ir atrás, ficar fazendo lobby, puxando o saco, pedindo, não sei, sabe?
Só, a gente não sabe fazer essas coisas.
Eu faço as coisas e vou empilhando lá no meio da minha bagunça.
Mas a gente é legal, e daí as pessoas se interessam e acabam ajudando a gente. Então o Jô fez o prefácio do livro.
Então, a última vez que eu cobrei o prefácio dele, ele falou, não, mas então não tinha entendido, já tá tudo alinhavado aqui, eu vou escrever o prefácio. Mas aí ele ficou doentinho.
Sim, sim.
Mas ele tá ótimo.
Ele já tá bem.
Tá bem,
sim.
Tá ótimo.
Você é muito amigo dele.
Então,
eu fui no seu aniversário e ele estava.
É verdade.
Ele é uma pessoa muito simpática.
Muito simpática. E eu achei
sempre
legal
muito
que
bem.
Ele deu uma entrevista pro Roberto Dávila na Globo News, depois, sim, do meu aniversário.
Aham.
E o Dávila falou assim, pô, Jô, você conhece muita gente, você deve badalar muito, você deve ser convidado para muita festa, você deve sair... Ele falou assim, ó, vou te falar uma coisa, eu não vou a lugar nenhum. E ele não vai mesmo. Ele falou, para não dizer que eu não vou a lugar nenhum, outro dia eu fui no aniversário do meu amigo João Carlos Albuquerque, que estava muito legal.
Genial.
Conheci umas pessoas super
legais. Lá na casa do Bina.
Na casa do Bina.
Foi mó legal.
Na casinha.
Na casinha do Bina, pode crer.
Grande Bina.
O João, você tem um outro livro também que você... A gente já conversou muito sobre isso, já vi você. Já cheguei na sua casa, você estava lá escrevendo e tal, sobre
você sabe,
cinema
eu voltei,
italiano.
Né? Voltei depois de um ano que me deu um bode, assim, eu parei e... Voltei agora, esses dias. Na verdade, é um jeito de vencer o tédio, a loucura, sabe? A solidão aqui em São Paulo, que as minhas filhas moram no interior. Quando eu morei na Itália, eu descobri o que era mesmo o cinema italiano, que eu gostava demais, mas eu conhecia nada. Conhecia Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Sofia Loren, Cláudia Cardinale.
Sim.
Um outro filme do Fellini, de um outro diretor. Morando na Itália, com as três emissoras RAI, RAI 1, RAI 2 e RAI 3, eu acordava, não fazia nada durante um ano, né? A gente só passeava. E...
Que boa vita!
Delícia! Gastei todo o dinheiro.
La Dolce Vita!
La Dolce Vita, exatamente. Eu vivi La Dolce Vita.
Que lindo!
Acordava às vezes 9 horas da manhã, ligava a televisão, estava começando um filme italiano de 1958 com o Gassman, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, falava Alberto Sordi, falava, meu Deus, que coisa fantástica que é o cinema. E comecei a escrever para entender o que é o cinema italiano, sim, quais são os filmes do Fellini.
Mas você foi muito a fundo nisso, cara. Eu vi lá, você mostrou. Eu falei assim, tem alguma coisa do Nando Buzan? Eu disse, tem, aqui.
Tem.
Incrível, cara.
O livro chegou a ter com... Quase 800 atores e 80 ou quase isso, diretores.
Você sabe muito do cinema italiano. Esse livro é importantíssimo e a gente tem que dar um jeito disso aí acontecer de uma vez por todas. Chico,
sim,
aconteceu uma coisa muito legal, acho que foi ano passado, no começo do ano passado, talvez. Houve um debate sobre cinema italiano na FAAP. E a convidada de honra era a Cláudia Cardinale.
Foi,
cara.
Nós fomos lá.
E nós fomos juntos, cara. E quem estava mediando era o Rubens Silva de Filho, né?
Exato.
E daí, assim, o Rubens fazia umas perguntas, ela respondia, ele fazia umas perguntas, ela respondia, e o João, assim, não foi nada disso. Não, é nada disso. Não é isso. Não é bem isso. Rubens. E o cara sabe tudo, mano. Vamos conversar com ela depois,
foi,
né?
Tirei uma foto com
puta,
ela.
Puta, que demais.
E Gato Pardo. Né? Ela tá no Gato Pardo.
Você sabe que ela quase morreu afogada, né? Durante um intervalo lá das filmagens. Gato Pardo é na Sicília, né? Saíram ali no Mediterrâneo para passear de barco. Ela, o Visconti, a secretária dela, mais uns atores e não sei o quê, e no final da tarde e tal, o barco começou a fazer água e não tinha ninguém, ficaram em pânico, falaram, vamos morrer todo mundo. Chegou um barco de pesca, já meio escuro, e eles acenando e gritando e não sei o quê, e o barco viu e chegou e quase acabou de afundar o barco, porque aproximou meio violento, bateu no barco que ele estava. Ela conta isso no, no livro dela, de memórias, que ela... Que eu levei lá no, na FAP aquele dia, sim, e ela autografou para mim.
Sim. É, como é que tá o cinema italiano? Porque, assim, teve um momento que a Cinecittà funcionava a todo vapor, eram cineastas incríveis, fazendo escola, inovando e chocando o mundo todo. Ultimamente tá meio complicado, né? A gente ouve falar do Roberto Benigni, né? E teve um cineasta que eu vi recentemente, com um filme lindo, por sinal, e eu não
lembro. Grande Beleza.
Ah, Grande Beleza. Qual é o nome dele?
É bom.
Vem aí, põe no Google aí, Silvio. É bom, filho, põe no Google, é Silvio. A Grande Beleza.
Eu cinema de o meu livro tem um deadline em 2000. Então eu vasculho...
Paulo Sorrentino.
Paulo Sorrentino.
E ele fez também um outro filme, qual é o nome do filme? Que é com o Champagne. Como é que é o nome desse filme?
Champagne. E o ator é o Jep Gambardella, que é fantástico. É. Qual é o nome? Ator de teatro, aqui, napolitano. Aqui.
Champagne per brindare un incontro.
Aqui é o meu lugar.
Aqui é o meu lugar com champanhe. É incrível. A história de um cara, mano. Parece o Robert Smith do Cure. E daí ele é um grande roqueiro que ele se aposenta, ele se recolhe assim. E daí ele fica todo assim, vitimado pelas drogas. Daí ele tem uma história maravilhosa. Ele vai para os Estados Unidos recuperar a história do pai e tal. Esse cineasta eu acho acho que talvez o maior fodão do momento do cinema italiano. Você gosta dele?
Então, você sabe que nem A Grande Beleza eu não assisti.
Tem que assistir, Marçal, cara. É lindo. Mim, João, é um filme lindo. É. Não é lindo, Chico? Você viu?
Maravilhoso.
É emocionante, é tocante, é incrível. É uma obra de arte. Fotografia.
É muito Fellini, né? É muito foda. Ele fala que se inspirou totalmente Fellini. Tá na cara, né?
É o filme, bem Fellini. A gente gosta muito.
É, eu, pra ter essa visão que eu tenho hoje do cinema antigo italiano, eu desprezei completamente o cinema atual. Porque sim, senão... Sim. Eu
fico, você ia ficar louco.
Eu fico tentadíssimo a ver. Sim. Mas como eu tenho essa onda retrô com o cinema italiano... Sim. Toda vez que eu tenho chance, eu prefiro abrir o computador e assistir um filme de 1942, claro. 53, 61... Sabe, eu tô muito nessa... Eu tô vendo os filmes de terror agora pra atualizar... Atualizar não, pra arrumar lá o livro.
Tem um
Dario Argento.
Sim, ele mesmo, sensacional.
Tander, posso fazer uma pergunta pra ele?
Não.
Não, desculpa.
Não, pode.
João!
Não, Ih, caramba.
Ô, João.
O Cinema Paradiso entra na
Opa!
Na tua antologia ou não?
Claro. Pô, esse filme é obrigatório. Eu tenho muito filme, viu? Eu posso emprestar pra vocês assistirem.
Eu tenho alguns filmes. Eu tenho uma coleção do Pasolini, que é um cara muito provocador, né?
É.
Um cara muito loucão. Tenho alguns filmes do Fellini que eu acho... Aqui pode falar foda, tá?
Pode.
Acho foda. Foda. Desde 8,5, aquela coisa conceitual, até os
filmes... Maravilhoso.
Lá na Vivá, estante de orquestra, E o Valeu na Dona!
Ah! Uma corde, né? Tito em Gracia.
É incrível, cara. Que cara muito foda, mano. Que cara foda, mano. Sério mesmo.
Valeu na Dona!
Isso. E a música italiana? Você deve ter ouvido música italiana lá.
Então, a música italiana... Eu curtia quando eu era moleque.
Sabe que o rockabilly italiano é incrível, né?
Que
culminou no lançamento da Rita Pavone. Mas assim, tem toda uma escola, Pavone, toda uma escola de rockabilly italiano nos anos 50, incrível.
É,
cara.
Aquele Little Tony que imitava o Elvis Presley. Morreu isso. Esse ano também.
Ele morreu?
E tinha,
ele
tinha
é genial.
Várias, tinha várias bandas assim de rockabilly e tal. E
gosta da Rita?
Adoro. Você sabe que a minha filha mais velha chama Rita por causa da Pavone e da Li.
Ó, grandes cantoras.
Porque o pai é brasileiro e a mãe é italiana. Então ela virou perfeito. Rita.
Vamos ouvir Rita Pavone? Um clássico, vamos lá.
Que legal.
Che cosa devo
Rita Pavone.
Date-me um martelo, lo voglio dar em mim testa, aquelas morfiosa.
Traduza.
Ah, me dá um martelo que eu quero dar na cabeça daquela... Esmorfiosa, né?
Genial.
Esmorfioso, nos anos 60...
Tinha... Esmorfioso o que é? Morfético?
É, mais ou menos. Esmórfia é uma careta, se eu não me engano.
Ah, tá, entendi.
Eu tô lendo Angústia do Graciliano Ramos e tem uns termos assim, o sujeito capiongo.
Ah, tá, mas esses são neologismos dele, né?
É, maravilhoso.
Pode crer, sem dúvida que sim. Você gosta muito de literatura?
Eu sou um mau leitor porque eu leio tudo ao mesmo tempo, eu sou um cara desorganizado, meu apartamento tá parecendo
a faixa de casa?
Jardins da Babilônia, depois do Bush.
Entendi.
O Bush, o anjo da morte, né, do século XXI.
Não melhorou muito, não, né? Porque o Obama virou campeão dos drones, né? Ele fala assim, não, em vez de a gente invadir, a gente manda um aviãozinho... Mata umas pessoas em volta, mas resolve o problema. Não está conseguindo resolver, né, João? A coisa está tensa,
tem
né?
Estado islâmico,
está, né? Está dominando, o cara falou assim, novo califado, e assim, eu fui escolhido, eu sou perseguidor da obra de Maomé e tal, e o cara vai lá e já toma um pedaço do Iraque, pegou um pedaço da Síria e...
Impressionante.
A coisa está feia por ali, não está?
Está feia.
Como é que você encara essa questão, assim, essa polarização do Putin e o Obama e a Ucrânia e a Crimeia? Olha, como é que...
Essa gente é profissional de guerra, né?
São profissionais, né?
São mantidos, né, por uma máquina de guerra que movimenta trilhões, zilhões e tal, e que não pode enferrujar.
Sim.
Então,
indústria bélica, petróleo.
Exatamente. De vez em quando eles precisam botar essas armas que estão ficando, acho que, com prazo de validade vencido e tal, para matar. Vamos matar quem agora?
Inclui-se Inglaterra, França.
Ah, eles adoram.
Austrália, Canadá.
Adoram o Canadá, adoram mandar gente para ajudar lá.
É da natureza desses povos? Ou como é que você encara?
Olha, eu lendo a história do homem na Terra, eu tenho a sensação de que. Civilização, modernidade, cultura tal, é no fundo uma balela com esses caras, porque esses caras sempre existiram e sempre negaram os dons, os bons dons do ser humano, né?
Sim.
Em defesa da tragédia, da guerra, da morte, né?
Tá tudo muito calminho, vamos dar uma agitada.
É.
Tá, precisamos tudo movimentar calmo, o globo.
E outra, para ter também os recursos, né? Para ter qualidade de vida. Então os caras querem dominar tudo, né? A terra, a água, a madeira, os minérios.
Eles também, o problema é que eles estão protegidos, mas a população fica apavorada. Londres está no grau quase máximo de alerta de atentado iminente. Assim. Tá, um grau a mais é fudeu.
É.
Eles estão um abaixo.
Pensar que Londres foi arrasada na Segunda Guerra Mundial, né? Berlim foi arrasada, as cidades italianas foram completamente destruídas.
Algumas... Não aprenderam nada.
Não aprenderam nada.
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 Ainda são senhores da guerra.
Senhores da
guerra. Nos Estados Unidos também está num nível quase máximo de alerta, de iminência, de um atentado.
E aqui que a gente poderia ser um exemplo, né? Um país multiétnico, né? Com tanta beleza, com tanta coisa legal, a gente também está pirando, né? Muito ódio, muita... personalismo, né?
Eu, muita intolerância.
Intolerância total, sim, né?
Como é que você está vendo aí essa questão aí da disputa eleitoral? Você tem seu candidato já? Sua candidata? Como é
eu
que
tenho.
É? Você tem?
Eu tenho.
Não revela, né? Melhor não.
Eu poderia.
Você revela o seu, Silvio?
Eu vou votar no pastor.
Vai votar no pastor, né?
Ah, não pode votar em mim mesmo. Me tiraram.
Tá louco, viu, Silvio?
Eu vou votar
tá
26. Louco.
Você é um fascista mesmo. Mas você, como é que você está vendo os embates? Você assiste os debates?
Esse ano não.
São engraçadíssimos, cara.
É, eu esse ano peguei um bode, assim, de total, de horário político. Eu sempre assisti debate e tal.
O horário político é podre.
É.
As produtoras estão cada vez piores, assim. Eles estão fazendo cada vez um serviço mais porco, assim. Mas os debates eu acho engraçados, assim. Tem momentos muito hilários.
Mas tem muita cara de pau.
Muita cara de pau. Muita cara de pau. Sim.
Parece que o Brasil sempre foi legal e que agora o Brasil tá uma merda, mas não é assim.
Não. Já esteve pior também, inclusive.
Já,
Brasil, melhorou muito.
É, a história...
Mas dá pra melhorar mais, né, João?
Dá.
Dá, né?
Opa!
Um pouco mais de digamos, firmeza, talvez. Um pouco menos de ambição pela próxima eleição, né? Talvez.
Eu estava lendo...
Projeto de governo!
O Nirlando Beirão,
sim,
falando sobre o Getúlio Vargas na Carta Capital, que está na banca.
Uhum.
E é impressionante como, antes da morte do suicídio do Getúlio,
sim,
o clima era muito parecido com esse.
Assim. Ah, é?
É... A conspiração, a acusação, a delação, a ofensa, o golpismo, sabe? Enfim.
Eu não sei se eu gosto muito do Getulião. Getulião é um Estado Novo, né?
É, ele tem.
Curtia muito essa história dele.
Tem uma...
Sim, vai!
É, tem uma coisa fascista.
Não curtia muito, ele tentou até um. Né?
Não, mas só pra é legal ler pra entender,
sim,
como se conspira. Como
você
se...
leu os livros do Laurentino Gomes?
Ah, isso
te empresto demais, todos, né, João?
Eu tô lendo. Quer dizer, é um dos livros que eu leio, assim.
Uh-huh.
1889, eu tô lendo.
Tá, né? Você leu 1888
já? Não.
O primeiro?
Não, o primeiro é 1808.
Isso, que é desculpa, 1808, exato. Que é genial, é o mais legal de todos.
Depois tem 22, né, que é a independência, e eu tô lendo 89, que é a proclamação.
É o último, o verde.
Que é uma loucura. É. O Marechal Deodoro da Fonseca era contra a República. E ele é o proclamador na República.
Isso, era uma loucura.
O Brasil é uma loucura.
Sabe que, assim, graças a isso que a gente tem cartório no Brasil, né?
Cartório.
Você conhece algum outro país no mundo que tenha cartório?
Ah, não saberia.
Tipo... E você, Francisco, já viajou pelo mundo inteiro?
Já foi algum cartório da Namíbia?
Não, o Chico conhece muitos países, não é isso, Chico?
Alguns, né, mano? Já não tanto como você está imaginando.
Já foi em cartório no Egito?
Não, não fui.
Já foi em cartório em Londres, na Itália?
Não, nunca.
Na França?
Nem no Brasil,
Estados Unidos.
Mal no Brasil fui.
Mas no Brasil você vai ter que ir uma hora.
Não, eu fui, eu era advogado, Thunder, eu tive
então
que ir
em cartório. Como... Então você, sim, entende, você é um cara da lei, me explica por que no Brasil tem cartório.
Não, tem cartório porque a burocracia é importante para alguns. E você sabe que até há pouco tempo atrás o cartório era hereditário, né?
Sim.
Passava, sim, de pai para filho, né?
Não é mais?
Não, não é mais.
Agora eu posso comprar um cartório?
Agora eu acho que tem sorteio e tal.
Ah, tem sorteio.
É, sorteio. Mas de pai para filho.
Um pool de tabeliões.
E uma máquina de ganhar dinheiro é o cartório.
Muito dinheiro,
né?
E poder.
Inclusive, o Brasil é o único país que você reconhece firma.
Não, é demais.
Eu tenho que ir lá e provar que eu sou eu.
É.
É isso.
É uma vergonha.
Você não é você enquanto eu não disser que você é.
É. É uma vergonha.
Nos Estados Unidos você vai e assina um papel, é você, mano. Aqui não é não. Você precisa de um cara pra falar assim, será que é você mesmo?
Vamos
conseguir. Não, acho que não é. Tá, vai, tudo bem. Paga uma taxa ali. É ele. É assim que funciona, né?
É
uma loucura.
O cara encrespar muito, o cara for de má fé, ele, sim, vai inventar uma história pra você pagar a taxa e a segunda taxa pra ele, né?
Eu já fiz isso. Ele não reconheceu a minha firma que eu assinei na frente dele. Não é você. Eu falei, como não? Que acabei de assinar, seu maluco. Caralho. Ele falou assim, me chama de maluco.
Falta os tabeliões do Brasil. Então, aparato de DNA, né? Faz um exame logo.
Pô, eu não sei o que acontece, velho. Mas o Brasil tem essas coisas loucas, né? Que você não... Você vê assim, um candidato falando assim, você é evangélica e tal... Mas ela foi no Templo de Salomão, na inauguração, e o outro lá também foi. Tem a Gilma, tem o Aécio Infantil, tem a Marina Samambaia, é uma loucura. Me fala do Fidelix, me fala dele.
Eu acho
é uma figura feliniana, você acha?
Não, eu acho que ele é... Ele, é, ele ultrapassa o patético.
É, né?
Eu acho que ele é uma coisa errada. Devia botar ele num trem voador e mandar ele para outra lua.
Um aerotriplo espaço,
isso,
né?
É isso, isso mesmo.
Ô, João, assim, vamos falar um pouco de esporte, porque a gente adora aqui, principalmente aqui na rádio, que a gente fala muito desse assunto aqui na rádio. E a gente é seu fã e a gente... Pô, a gente assistiu a Copa na ESPN, velho.
Que legal.
Porque... Ah, porque ninguém aguenta mais o outro. E foi legal ver a Copa. A gente curtiu muito, assistiu todos os jogos. Eu assisti um jogo com você? Não, no dia que eu fui lá no Bina, você não tava. Mas eu me envolvi muito na Copa e tal. E eu assim, eu sou um espectador, eu sou um fã de esporte, como se diz, né? E te vejo sempre lá. Como é que é trabalhar na ESPN, cara? Legal? Você curte?
Olha, o grande barato é que a gente pode falar, não pode falar.
Falar o que eu quiser. Vejo isso, cara.
É. Então, eu não conseguiria trabalhar hoje num lugar que
tivesse fazer lobby com o Dunga.
É, que dissesse, olha, não pode falar isso, olha, João, melhor não falar isso, aquilo. O Trajano criou essa independência de opinião, né? E com o Palomino a coisa continua. Não tem nenhum tipo de censura, nunca ninguém me falou nada. Olha, cuidado com isso, meu, olha. Ó,
né? A gente vem no bate-bola, cara, é uma tribuna. E daí fica lá você, fica o Lúcio de Castro lá. Lúcio de Castro. Palmas pro Lúcio de Castro. O genial Lúcio de...
Johnny!
O cara incansável, né? Aquele repórter investigativo mesmo, né? Traz as denúncias, e é sempre no bate-bola 2, né? E as coisas explodem. E de repente a gente vê alguns cartolas, alguns presidentes de federações, tipo assim, indo pro banheiro com a corda no pescoço. Eu acho isso maravilhoso, cara. E as discussões que rolam no bate-bola 2, especialmente, você é um grande articulador. Talvez o maior apresentador nesse segmento. Palmas pro João Carlos!
Obrigado!
É foda, mano, porque daí vicia o negócio, entendeu? Eu vou almoçar e quando você não vai, eu fico puto da vida. Pô, eu sou amigo do Everaldo, acho o Everaldo máximo, mas quando é o Everaldo tentando no seu lugar, eu falo, porra, Everaldo! Sabe assim? É, criou um vínculo muito grande. Você tem. O ano passado, vou contar uma coisa pra vocês.
Você viu que eu não fui hoje, né?
Eu vi.
Que eu estou deformado, né?
Sim, sim. Foi uma briga de espada, não
é
isso?
É, foi com a dermatologista.
ela é espadaúda. Mas então, olha só, o que acontece assim, eu queria dizer que você criou um vínculo muito forte com o espectador ali, com o fã do esporte. Só pra vocês terem uma ideia, o João não tinha Twitter ano passado. E daí ele falou assim, cara, faz um Twitter, mano, faz um Twitter aí, velho, é mó barato, a gente troca ideia com as pessoas, a gente consegue entender como é que as pessoas estão pensando e tal, e tem um feedback do trabalho da gente, é bacana e tal. Ele falou, ah, eu vou fazer essa merda. Fez lá um negócio.
O Mauro César que fez pra mim.
Em um ano, ele me passou nos seguidores de Twitter. Eu já tinha Twitter desde 2009. Em um ano, o cara tá com 70 e...
Não, eu tô com 85 mil.
85 mil, palmas, palmas! E as pessoas. E você não é um cara que fica colocando não. Muitas coisas. Mas você tem um número de seguidores porque as pessoas gostam de você, cara.
Que legal.
Elas querem,
né,
saber sua opinião, cara. Elas querem interagir com você, mano. Isso é demais, mano.
É demais. É o que me sustenta, viu, Thunder? Porque eu, se pudesse, não moraria em São Paulo. Eu fico longe das minhas filhas. Sim. Eu vejo muito pouco meu pai. Eu gosto do sossego do interior, meus amigos de Brotas, de São Carlos. Gostaria de ir mais pra praia. Sim. E minha vida tá muito... É, o problema meu com a ESPN é esse.
Você trabalha quase todos os dias, né?
Quase todos os dias, de final de semana. E quando não trabalho, vou pra São Carlos pra voltar um dia ou um dia e meio depois.
Só.
Aí viajo 500 quilômetros todo final de semana. Então eu já tô velho, né?
Tá nada, velho. Você não tá nem um pouco velho, mano.
Tô velho.
Eu vejo quando eu faço shows com ele, a energia desse cara, as pessoas... Rasgando a roupa dele, jogando, arremessando roupas íntimas, é uma loucura, velho.
Não, esse é o Vando.
Ah, é verdade. Mas uma coisa que eu percebo é que, assim é impossível ser feliz o tempo inteiro, né? Não dá pra ser alegre todos os dias e tal. Mas você chega no programa, cara, meu, às vezes você salva o meu dia, mano. Que já legal. Te falei isso,
muita
cara.
Muita gente fala isso pra mim.
Você sabe o meu dia, cara. Eu
você sabe que
eu amanheço, assim, e de repente as coisas começam a acontecer de forma errada, tal, semana de segunda. Eu ligo lá, velho. Eu me prendo ali, e o mais legal é que não se fala só de futebol, né? se fala das coisas, e daí de repente vocês redirecionam assim, o dia pra mim.
Que legal.
Você conseguiu fazer o Mauro César dar risada, velho.
Que legal.
Você fez uma transformação no Mauro César Pereira, cara. Isso é uma coisa maravilhosa. Você deve fazer, caralho.
A definição que eu tenho é assim, por muito tempo o meu hábito era ouvir rádio.
Sim.
E parece que o tom, principalmente do Bate-Bola da Hora do Almoço, é um pouco de um tom, de um tempo, do que é um programa de rádio. Onde você pode ter uma pausa, você pode passar 3, 4, 5 segundos pensando no que vai falar, e fica um silêncio.
Tem até
um
grilo.
E o assunto vai andando. É uma outra cadência em relação à televisão. Eu acho que eu me adaptei em assistir o Bate-Bola e parei de ouvir rádio na hora do almoço, por exemplo, por causa disso.
Só.
Nossa, mas olha, esse programa... Quantas vezes nós vamos reprisar esse programa?
Quantas vezes a gente quiser, porque um podcast vai se transformar num podcast em instantes.
Ah,
ele vai ficar pra eternidade.
Que maravilha.
Como os códigos de Hammurabi. Eles vão ficar pra sempre.
Você sabe que duas pessoas já me disseram que não se mataram porque me ouviram uma vez, começaram a me ouvir sempre.
Sim.
E tal. Um homem e uma mulher.
Aham. Uhum.
Um de São Paulo e uma mulher de Santos. Olha, eu ia me matar, eu ia, tava decidido e tal. Um dia eu vi você, no palco lá do Anhangabaú, quando apresentava aqueles shows de 150 mil pessoas.
Sim,
né?
Sim.
Na época da Luísa Erundina, prefeita.
Sim.
E uma mulher agora, alguns anos, mas fã de esporte, da ESPN, sim. Eu ouvi no programa. Ela falou que tinha ingerido um vidro de remédio,
uhum.
E desesperada, assim, sozinha em casa, decidida a morrer, uma coisa assim. E que ela passou do quarto pro banheiro, na frente da televisão, tava ligada no bate-bola, e eu falei alguma besteira que ela começou a rir e botou tudo os comprimidos pra fora.
Sensacional, mano, sensacional, cara.
De se matar.
Maravilhoso, cara.
Então eu recebo muito esse tipo de apoio, mas é pesado também, viu? Tem hora que eu quero me... Mas é o que me mantém. Tanto que quando, eu posso chegar triste, mal-humorado, com dor nas costas, lá no bate-bola, parece que baixa um...
Isso é coisa do artista, é coisa do artista, João. Você é artista, mano. Você é artista desde pequeno, eu tenho certeza disso. Mas quando você chega lá, você tem esse lance de ser o artista, Pô, você consegue fazer mediar um debate com Mauro César, com Tirone, com Alê. O Alê que esteve aqui conosco, né? E o Lúcio de Castro, cara, lá no Rio. E deve ser chamado os repórteres. Você consegue articular isso, cara, e ainda fazer entretenimento, né? É, isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana, cara. Eu tenho como inspiração mesmo.
Que maravilha.
Sabe mesmo,
pode velho. Falar mais. Que mais? Vocês
vão... Não sei, velho.
Mandar um abraço para a redação de um certo portal de internet aí que...
Qual?
Insuflou uma discussão ao patamar de briga, como se as pessoas num programa no tom do bate-bola não pudessem bater boca, né?
Pois é,
não pudesse, sabe, ter discussão.
Às vezes a coisa...
Ah, mas são duas pessoas que de repente não concordam e querem defender seus pontos de vista. Eu já vi o Mauro César brigando com o PVC. Foi engraçadíssimo.
Eu e o Mauro César tivemos...
Esse eu não vi.
Entendimento tá na...
Acho genial.
No YouTube.
Uma vez você e o Sorin, né?
É,
porque o Sorin... Parece que vestiu a camisa Alves Celeste e virou aquele cara meio tipo assim... Ninguém fala da Argentina, entendeu? E daí você falou assim, mas se o Tevez estivesse aí e tal, ele assim, não fala do Tevez, não vem tentar dividir o grupo. Falei, caralho, olha só essa Argentina louca, dessa da tamanca. Foi engraçado pra cacete, eu achei maravilhoso, cara. Outro dia, eu acho que é semana passada, teve um lance com o Lúcio, assim,
e
eu conheço os dois, eu sei que eles são amigos, a gente tomou chopp juntos. Eu falei assim, meu Deus, tá engraçado ver esses dois discutindo por uma bobagem, né, bicho?
Não é pela graça, é pelo humanismo. Da coisa, é um programa
não de pessoas, é roteirizado, né? Aquela merda, entendeu? Não tem o sapatinho, não tem a piadinha pronta, não tem o roteirista, velho. Isso aí que me segura. E porque olha, você é muito ser humano, mano.
Além
você
de
é legal,
vocês,
cara,
eu gosto muito, porque assim, eu encontro o Lázaro Ramos, ele fala, pô, assisto bate-bola, adoro. Encontro o Silvério Pessoa lá, o maestro do Recife. Lá
a Alexia Deschamps me contou que assiste.
Alexia, adoro bate-bola. Quem é Alexia Deschamps?
Alexia Deschamps.
Quem é?
Não conhece?
Não conheço. O que ela faz da vida?
Vou pôr no Google.
Você vai pôr no Google? Você não sabe também, né, Silvio?
Não, é que eu não posso contar, né, mesmo.
Entendi.
Então, mas aí o Jô Soares, o Derico,
sim.
O Paulo Caruso,
sim.
O Marçal Aquino, o Vladir Lemos, meu querido amigo lá da TV Cultura. Sim. O Paulo Betti, o João Bosco, sabe, o Seu Jorge. Então tem muita gente legal que eu encontro que fala, pô, João, eu vejo todo dia o programa, na hora do programa eu tô na esteira vendo o programa. Ou, pô, então é muito legal. Isso realmente dá uma grande força.
Mas você já deu de cara com o Dunga, assim, de repente, assim, o Dunga falou que deu aquela olhada de psicopata
graças
pra você.
Graças a Deus, nunca! Nem pretendo.
Mas o Marim você conheceu?
Nem pretendo.
Conheceu o Marim?
O Marim eu devo ter visto quando eu cobria a Federação Paulista de Futebol. Ele já articulava as suas.
O autoexplicativo, Marim.
Pode crer. Você se diverte lá então também, né? Você diverte a gente, diverte.
Mas também fico muito esgotado, saio de lá cansado, porque eu tenho a sensação de que é.
Quantas horas por dia, João? Duas vezes.
Também que rola no ar, né? Aquela coisa do. Eu tenho deletado, bloqueado muito seguidor do Twitter,
sim.
Porque o cara se sente no direito de ofender, de achar que, sabe? Então eu...
Mas aí são os babacas que não...
Eu sou meio sensível a essas coisas.
Sim. Então... Eu já dei uns 3 blocos, mais que isso.
Aliás...
fui babaca, eu bloqueio, mano. Claro. Desculpa, não quero babaca, a gente...
também não.
Se o programa... em questão, e a programação como um todo tem um ponto de incômodo, ponto fraco hoje, é aquela tarja com tuiteiros.
A tarja,
né? Porque se você vê um filme com legenda, mesmo que você entenda o que os caras estão falando, você lê o que está escrito.
Sim,
você
é automático.
É uma questão de desvio de atenção.
Sim.
Tem hora que eu estou assistindo o programa, eu começo a ver as tarjas do Twitter lá e deixo de ouvir.
Concordo com você.
Vamos tirar aquilo, João? Vou falar com o Palomino. Vou ligar para ele amanhã.
Boa.
Tá bom? Outra coisa que eu ia dizer que assim que... Quando a gente vai fazer show, eu e o João, e assim, eu me sinto tipo assim, um perfeito anônimo. Porque as pessoas vêm falar do bate-bola, vêm falar do João, vêm falar do que não gostam do João, por que o Lúcio de Castro tem que ficar sempre no Rio. E eu assim, ninguém quer saber da MTV. Ah, a MTV acabou também. Então, e daí, João, me diga uma coisa. E o Mauro César, ele me esmourado, foi pênalti o Mauro César. Quer dizer, é impressionante, cara.
Mas
a gente vai fazer um show.
Loucura, né?
A gente vai fazer um show em Campinas, em novembro. É o segundo aniversário seguido do Bar do Zé que a gente faz show, não é isso, João? E aquele primeiro show foi incrível,
foi,
né, cara?
Foi.
Eu no baixo, ele no violão, a gente cantando, e 250 pessoas enlouquecidas, espremidas, tal qual lata de sardinha. Uma loucura, assim, vai todo mundo à loucura. E a gente vai fazer um show em novembro. Eu queria pedir pra você tocar uma música pra gente.
Oba! Então, você sabe que eu toco, eu tenho aquelas pastas, né, coisa assim, tem música lá que eu copiei em 1970 e tá até hoje na pasta.
Sim, eu também uso pastas, viu, João?
Eu sei.
Eu usaria teleprompter com nem o Roberto Carlos, mas eu ainda não tenho essa... Não tenho essa infraestrutura.
Meu Steve Wonder.
Steve Wonder usa teleprompter Braille.
O
que você vai cantar pra gente?
Então, eu não sei tocar nada, só sei tocar aquelas meia dúzia.
Não, o nosso repertório tem 25 músicas.
Não, pasta, né? Se você me falasse pra trazer a pasta, eu tenho tirado umas músicas. Assim, eu teria trazido umas músicas.
A gente precisa ensaiar, viu, João?
Precisa ensaiar, né?
Mas faz um som pra gente, então.
Não consigo nem encaixar, mas é um violão de aço que ele me deu aqui.
Quer um dedo aí? Quer um dedo?
Essa música que eu toco desde que eu me conheço por gente, sim. June, a piece of grass, walking down a road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say the stone just look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine. When the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons cry, no despair. Alligator leaves
Jesus in the air, in the air. Do 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 do.
No momento ao Jahu agora fazendo. É, adoro. Adoro esse momento ao Jahu.
Isso é América. América. E é uma coisa que eu. Eu não sei, eu só sei.
Você gosta mais do rock americano ou do rock inglês?
Ah, eu gosto do rock inglês, né? Os grandes são todos ingleses, né? Tirando assim.
Chuck Berry.
Grand Funk, Chuck Berry,
Jimi Hendrix.
Guess Who, que é canadense, Frank Zappa. Que eu adoro. Zappa.
Eagles.
Eagles.
América.
América.
Olha aí, ó. Tá pendendo pro outro lado.
É, né? Mas é mais romântico, mais pop, né? Agora o rock mesmo, como essência, né? O Clapton, Saba.
Cream.
Cream, Who? Purple.
Zeppelin.
Who?
Purple.
Zeppelin.
A gente já falou Purple duas vezes.
Já falou Zeppelin também?
Duas vezes.
The Who.
David Bowie.
Duas vezes. Duas vezes também. Enfim, eu tenho uma teoria que os ingleses, eles ouvem o rock americano. Boa. E daí falam assim, vou fazer melhor.
É.
Impressionante. É uma coisa muito louca.
É aí mesmo.
É, né? Ô, João, queria agradecer a sua presença.
Pô, eu que adorei.
Porque a gente faz tempo, né, cara? Desde o começo do programa, eu comecei aqui em final de janeiro. Isso. Primeira semana de fevereiro. Uhum. Desde o primeiro programa eu falava assim... Pô, tem que trazer o João. O Chico falava, pô, por que você não traz o João? O Leandro falava.
Eu falava, traz o João.
Quer dizer que o Thunder
e o Silvio Santos falava.
Tava.
Ei, traz o João, pô.
É, então todo mundo falava, traz o João. E é uma dificuldade, porque o João tem uma agenda apertada, trabalha muito e tal. E hoje ele fez esse... Ele, pô, não foi trabalhar, mesmo assim veio até aqui pra fazer o programa com a gente. Obrigado por você ter vindo aí, meu amigo. A gente ficou amigo há uns 2 anos atrás.
Então, eu ia falar isso.
2011, né?
Uma das coisas mais legais que me aconteceram nesse tempo de Real, Alto do Sumaré, foi entrar um dia e olhar pra cara do Thunder, o Thunder olhar pra mim, canalha e tal, e a gente ficou amigo como se a gente já se conhecesse
pode
há muito
crer,
tempo.
Montamos um grupo.
Montamos um grupo.
E a gente se diverte muito por aí, a gente ficou grande amigão e, pô, aqui é o seguinte,
né? Vamos sair pra comer um hambúrguer. O Thunder tem o rei.
Você queria falar comer um japonês?
Hamburgueria. Não, o japonesa melhor.
João, prazer ter você aqui, mano.
Igualmente, obrigado.
Vamos articular.
Vocês são muito legais, a casa é linda. Eu vou morar
aqui. O Francisco aqui, que né? fez.
Eu vou morar aqui.
Ah, vamos dar crédito à dona Renata. Né?
Foi a dona Renata que fez.
Dona Renata. É. Mas, um beijo, dona
incrível
Renata.
Aqui, né? É muito incrível, bom mesmo. A sua Central 3. Este aqui é o seu Thunder Radio Show, que volta semana que vem às 9 horas. Lembrando que amanhã, né, já tem o podcast desse programa. E aí todo mundo pode ficar ouvindo o João cantando.
Ah, eu vou retweetar pro mundo.
E a gente termina com uma outra banda que eu sei que você vai gostar. Free. Conhece o Free?
Opa.
Vamos ouvir Free.
Já vi show do Free.
É mesmo, João? Peraí, volta tudo, para tudo. Você foi no show do Free, mano?
Aqui em São Paulo, eu e meu irmão, Rodrigo.
Que demais. Ó, um abraço, Rodrigo! Vamos ouvir. She stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home, my